Deixa eu fazer uma pergunta. Tenta lembrar aí na sua mente. Qual foi o maior gesto de gratidão que você já viu ou experimentou? Experimentou na sua vida. Não que você leu de algum lugar. Algo que aconteceu com você ou que muito próximo de você. Eu quero contar rapidamente. Lembrei de vários gestos de gratidão que eu presenciei e fui beneficiário. Mas eu quero destacar um rapidamente. Quando o nosso filho Leonardo, com 3 anos, pegou meningite, ele foi examinado às pressas. E aí o médico que fez o exame tirou da coluna, naquela época do pequeno Léo, um tubo de pus que saiu da coluna dele. E naquele momento o médico veio a mim e ele falou, olha, isso deveria ser como uma água cristalina. Mas ele disse assim, mas você, eu sei que você tem fé. E nós vamos juntos nessa. Porque foram os dias, ele sabia disso, foram vários dias de luta. O Léo entrou em coma e foi realmente uma batalha muito difícil. Mas aquele médico, ele fez um gesto muito forte para mim, do qual despertou em mim uma gratidão muito grande ver esse gesto. Ele não era credenciado no meu convênio. E ele sabia que o tratamento seria, no mínimo, médio. E ele fez sem falar nada. Ele foi lá, fez questão de se inscrever no nosso convênio, só para ajudar a gente no tratamento ao Léo e não trazer para mim até o constrangimento de que ele estaria liberando o valor. Então, ele pensou na minha dignidade e, ao mesmo tempo, ele fez todo esse processo. Como não ser grato a alguém que faz isso numa luta pelo seu filho? Então, qual foi o gesto de gratidão que você já viu e experimentou que suscitou em vocês? Eu queria fazer uma outra pergunta, essa talvez ainda mais constrangedora. Qual o gesto visível de gratidão que você já demonstrou a Jesus? Qual foi o gesto visível que você destacaria na sua vida de demonstração de gratidão a Jesus Cristo? Eu confesso que eu fui ficando constrangido. E eu percebi que o meu lado batista me deixou muito tímido com relação às gratidões externas ao Senhor Jesus. E hoje a gente vai ler um texto que talvez nos deixaria ainda, ou nos vai deixar ainda, muito mais desconfortáveis. Mas eu queria convidar você a pensar sobre gestos de gratidão a pessoas e ao Senhor Jesus. E eu queria ler com você o texto que está lá, Lucas 7, a partir do 36. Essa história é impressionante. Diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando a mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Que Deus abençoe esse evangelho no seu coração, essa palavra que é dele. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, a gente precisa mesmo da graça do Senhor Jesus. E nesse momento nós nos abrimos para que essa história que ficou registrada na Tua palavra possa comunicar ao Senhor, ao nosso coração, aquilo que o Senhor deseja para esta noite. Como já foi dito aqui, que nosso coração seja encontrado com fé e com a decisão desta fé, em nome de Jesus. Amém. Essa história, ela apresenta contrastes bem explícitos. Quando você vê a história, isso vai ficando muito claro. Tanto nas descrições, quem convidou, o tipo de ambiente que era, nas qualificações das pessoas, nos gestos das pessoas que aqui estão, nas palavras, na condição social que é demonstrada pelo texto, condição financeira. Quando você olha essa história, você está vendo contrastes, pessoas que têm vidas diferentes, personalidades diferentes, enfim, pessoas que estão agindo e reagindo com aquilo que elas têm. E eu fiquei pensando já de imediato para você refletir junto comigo a partir desse texto, que é bastante desafiador. Que a vida ela é cheia de oportunidades para nós reagirmos com aquilo que temos. E possivelmente eu e você muitas vezes nos decepcionamos com as nossas reações. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 4:23, que é do coração que procedem as saídas da vida, ou seja, as decisões da vida. É do coração que saem as decisões da vida. É na nossa alma, na nossa capacidade de decisão, na nossa psique, seja o nome que você queira dar. E a gente vê aqui que muitas vezes, diante da vida, nós não reagimos como deveríamos reagir. A história diz que o fariseu convidou Jesus para participar de um jantar na casa dele. Ele não fez um jantar para Jesus. Ele convidou Jesus para um jantar. E ao longo do texto, a gente vai descobrir que Jesus aceitou o convite, porque foi até a casa dele, mas a sensação que a gente tem, pelo que Jesus fala, pelo que é demonstrado no texto, que Jesus foi convidado, mas Jesus não foi acolhido. Jesus foi até a casa daquele homem porque ele o convidou. Ele sentou-se à mesa a convite daquele homem, mas ele não foi acolhido por aquele homem. Não houve demonstração nenhuma de acolhimento do fariseu em relação a Jesus. E o próprio Senhor Jesus deixa isso claro, vai dizer que nem os gestos formais foram demonstrados. Ou seja, nem a etiqueta da boa convivência de quem recebe alguém em casa foi demonstrado para Jesus aquela noite. Aquele fariseu, amados, parecia que ele estava disposto a ter Jesus à mesa, mas não acolher Jesus, de fato, como pessoa. Parece que ele queria apenas testar uma curiosidade que ele tinha acerca de Jesus. Se você pega o contexto, Jesus vinha demonstrando algumas atitudes que chamavam a atenção do povo. Ele já tinha curado várias vezes. E ele vinha chamando a atenção das pessoas, não só pelas curas, pelos milagres, mas também pelo ensino. Não é à toa que esse moço vai chamar Jesus de mestre, de rabi. Aquele que de fato tem um ensino. Então parece que ele ouviu algo espetacular acerca de Jesus e convida Jesus para jantar. Mas ele não acolhe Jesus, ele quer matar uma curiosidade sobre aquele galileu. O jantar seria apenas um pretexto. Pretexto para que ele julgasse Jesus, para que ele avaliasse, para que ele analisasse Jesus de perto. Jesus não foi àquele jantar por quem ele era de fato. Jesus não foi convidado porque ele era Jesus, como o Evangelho nos apresenta. Ele foi convidado por um pretexto. Amado, simplesmente Jesus, ele esteve na casa de alguém, mas ele não foi acolhido por este anfitrião. Parece um absurdo. Por isso que eu disse que essa história ela é cheia de contrastes. Encontros que parece que são verdadeiros, mas não são. Julgamentos que são acometidos na cabeça daqueles que estão vendo. Palavras. E eu queria compartilhar com você um desses contrastes aí. Tem muita gente que quer experimentar apenas o que Jesus pode dar naquilo que concorda. Tem gente que quer o Jesus filósofo, o Jesus legal, o Jesus religioso e por aí. Mas não acolhe Jesus como de fato ele é, como de fato ele se apresenta. Muita gente quer Jesus apenas como um meio, como alguém que pode ser útil, mas não acolhe Jesus ou não quer Jesus como de fato ele se apresenta. E o Evangelho é muito claro, Jesus é não só o Salvador do mundo, se isso não bastasse, ele é o Senhor do universo. E ele sempre se apresentou como esse ser ímpar, 100% homem, 100% Deus. E o texto vai deixando claro, já de imediato, a decepção do fariseu. Aqui o contraste vai ficando ainda mais evidente à medida que a história vai sendo narrada por Lucas, o evangelista. Porque o texto vai dizer que assim que Jesus entra, uma pessoa não convidada tem aquela oportunidade de demonstrar, de fazer um gesto. E isso causou estranhamento. E isso ficou notório porque foi público. E o fariseu, então, ele passou a condenar Jesus em seus pensamentos, por não repelir o gesto daquela mulher pecadora que estava ali aos pés de Jesus, fazendo um gesto que surpreendia todos. Ela nem deveria estar ali. Primeiro, porque ela não era convidada. Segundo, porque aquele gesto não condizia com uma mulher de boa reputação. Mas ela estava ali. Ela correu o risco. E isso chamou a atenção de todos. Um gesto fora do combinado, fora da etiqueta. E Jesus, então, ele vai perceber que isso chama a atenção daquelas pessoas, porque foi um gesto de contrição profunda, lágrimas foram derramadas, perfume foi derramado, e o texto vai dizer que é um perfume caríssimo. Essa mulher, então, lava os pés de Jesus e os enxuga com seus longos cabelos, algo muito fora do convencional. E possivelmente, se a gente pergunta até hoje, aqueles que estavam com Jesus começaram a perguntar, que gestos são esses? Por que tudo isso? Os pensamentos do fariseu passam então a desprezar tanto Jesus como a mulher. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus, ele é, naquele pensamento, se você ler com calma, ele é desprezado por aquele religioso. Porque ele diz assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia ou não aprovaria o que esta pecadora está fazendo. Então, num único pensamento, ele despreza Jesus e aquela mulher. E eu quero trazer essa frase, que ela é importante para nós pensarmos hoje. O desprezo é a demonstração mais silente e secreta da rejeição. Desprezo é irmão oculto da crítica que acusa e condena. Ele não teve coragem de falar e criticar, mas ele esperava que Jesus fizesse isso. Amados, esse desprezo mostra para a gente, de fato, agora, de que lado estava o acolhimento. Acolher é uma demonstração de amor, e aquele fariseu estava revelando para nós que ele não tinha essa gratidão ou amor suficiente para ser grato, para acolher. Pelo contrário. Ele estava ali desprezando alguém que não atingiu a sua expectativa à altura. E o constrangimento vai ficando evidente diante da tamanha demonstração daquela mulher. São contrastes, enquanto um está desprezando o que está acontecendo e julgando, aquela mulher parece que ela não parava. Ela chega, ela se derrama com lágrimas, ela coloca perfume. São contrastes de reações de que nós temos dentro da gente. Então Jesus conta uma parábola para colocar os pensamentos daquele fariseu ainda mais em perplexidade. Porque Jesus leu o pensamento dele. E na parábola de Jesus, você pode olhar para o texto, Jesus fala de dois devedores que não tiveram como pagar as suas dívidas e eles foram perdoados totalmente das suas dívidas pelo seu credor. E pela característica, Jesus disse que dos dois tinha um que a dívida era 10 vezes maior do que a do outro. O denário, pode ser entendido aqui, essa moeda de prata, ele equivalia a um dia de um trabalhador de campo normal. Então você vai entender que essa dívida era bastante alta. A pessoa teria que ter uma hora extra aí para tentar pagar essa dívida. E sem falar que poderia ter juros, né? Jesus conta essa história e aquele moço que estava desprezando Jesus é obrigado a responder. Jesus coloca palavras para que ele pudesse falar. Que lembra? O desprezo é a crítica silente. Jesus fez que o fariseu falasse com suas próprias palavras a conclusão lógica que todos nós chegaríamos. Quem está consciente de que foi perdoado de uma dívida grande, maior, vai demonstrar mais amor a quem o perdoou. Quem está consciente do tamanho da dívida que foi perdoado, vai demonstrar mais gratidão diante daquele que o perdoou. O perdoador, diante de um perdão, uma graça, ele cresce, ele fica maior em estima. Quanto maior é a dívida perdoada, maior é a estima que a gente tem para com aquele gesto de perdão. Porque o perdão, ele transita na esfera da alma e não da racionalidade. Por isso que a resposta de quem sabe que foi perdoado, de quem sabe de onde foi tirado, de quem sabe do tamanho que foi o seu resgate, você sabe do tamanho do seu resgate? Você sabe de onde você foi tirado por Jesus? Você sabe o tamanho da sua dívida diante do Criador do mundo? Você sabe, você tem consciência disso? A gratidão, o respeito, a admiração, enfim, um amor, a demonstração de amor, ela transparece na reação daquele que sabe de onde foi tirado. Sabe o tamanho da dívida perdoada. Quantos pecados precisam para levar uma pessoa para o inferno? Jesus, então, ele está aplicando essa parábola para aquele moço e para todos nós. Ele vai aplicar a parábola na vida real, ali diante dos olhos deles. Aquela mulher pecadora era a denúncia viva da falta de acolhimento do fariseu. Aquela mulher, ali aos pés do Senhor Jesus, era a demonstração clara da falta de acolhimento do fariseu. Para aquele homem que era escravo da religião, Jesus estava desclassificado. Jesus não passou no teste daquele homem. Jesus estaria saindo daquele encontro ainda menor do que quando entrou. É isso que a religião costuma fazer quando ela se decepciona com Jesus. Tem gente que desanima porque Jesus não está à altura. É o que está acontecendo aqui com esse moço. E a nossa experiência com Jesus, amados, fiquei pensando que a nossa experiência com Jesus deveria nos tê-lo como sempre alguém grande, superior, maior. Porque você sabe que a sua caminhada, ou pelo menos deveria saber, que a sua caminhada, a minha caminhada, ela é feita mediante o perdão diário. Tem um profeta que vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa renovação diária é que permite que nós não sejamos consumidos por causa do estado que nós somos. Então, quando a gente olha para a nossa vida e vai perceber que se estamos vivos é porque o Criador ainda acredita em nós. Faz parte da misericórdia diária dele, do perdão diário. O nosso amor por Jesus, amados, deveria ser impactante se nós temos essa consciência. Deveria nos motivar, nos impulsionar, demonstrar a nossa gratidão de uma entrega mais profunda, de uma entrega mais intencional. Quantas vezes eu vibrei com o meu time? Quantas vezes eu vibrei com o meu atleta de preferência? E quantas vezes eu deixei de vibrar pelas verdades do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez na minha vida? Gestos demonstrados de gratidão diante do reconhecimento de alguém verdadeiramente grande. E eu lembrei que se tem um alerta profundo para a igreja, se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento, mesmo que seja distante, mas tem com o Senhor Jesus. Tem um alerta que é feito para a igreja lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 4 e 5 diz assim: contra você, porém, tenho isto. Senhor Jesus falando: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar. A mulher enxugando os pés do Senhor Jesus com lágrimas, perfume e cabelo, prostrada, é para nós uma demonstração de uma igreja que deveria hoje estar muito mais constrangida pelo amor do Senhor Jesus do que nós estamos hoje. Talvez valeria a pena a gente reconhecer que nos nossos atos diários, as nossas reações estejam sendo mais de lamúria, de crítica, de raiva, do que de gratidão, de adoração, de respeito, de reconhecimento. Talvez os nossos gestos estejam mais voltados para as nossas satisfações do que gestos que dignificam esse Senhor que nós dizemos que seguimos. Lembre-se de onde você caiu e caia aos pés do Senhor Jesus, para que você volte, para que você possa encontrar de novo a alegria daquele que é grato. Gesto de gratidão. Esta mulher ungiu os pés de Jesus diante de um público hostil. E isso mostra a força do amor que é constrangido por um amor maior. Coloque-se na situação dessa mulher. Ela vai na casa de um fariseu e ela entra ali por causa de Jesus. E ela faz um gesto por causa de Jesus. Ela coloca em risco ainda mais a sua reputação num público hostil. Mas ela está focada na pessoa do Senhor Jesus. E o texto nos diz por quê. Porque aquela pecadora, possivelmente uma prostituta, ela tinha recebido a graça do perdão. E ela então entendeu o tamanho daquilo. E ela vê que Jesus está ali. E ela faz o que ela pôde fazer naquele dia. Ela, diante daquela ambiência, com a consciência do perdão dos pecados, de ser aceita por Deus, ela tomou atitude extrema, pública. Isso para mim e para você é um tapa na cara. Porque hoje nós não nos abrimos para gestos públicos de demonstração. E olha que nós nem estamos perseguidos por esta realidade. Porque na Síria e em outros lugares, os nossos irmãos não podem nem fazer uma solenidade como essa e nem demonstrar um louvado seja Deus ou Deus te abençoe. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida diária como se Jesus não participasse das nossas decisões, daquilo que fazemos. Essa mulher aos pés do Senhor Jesus é para mim e para você um gesto que nos coloca em constrangimento, porque nós sabemos que nós não louvamos a Deus, não adoramos, não temos gestos à altura do perdão que nós recebemos. Misericórdia. Muitas vezes ficamos mais na nossa crítica, na nossa, como é que fala, cabeça ranzinza, olhando para o outro, o pé do outro, e esquecemos de olhar de onde nós fomos tirados. Eu queria só fazer um parênteses, tem muita gente que confunde esse gesto aqui dessa nossa irmã pecadora que foi perdoada. Confunde aí o que está querendo ser dito aqui, ou está sendo dito aqui. Não é o gesto de gratidão, não é a caridade, não é a generosidade que faz uma pessoa merecedora do perdão. Esse texto não endossa isso. Mas exatamente o contrário. Os gestos de gratidão daquela mulher demonstraram que aquilo que estava acontecendo eram resultados do perdão que ela tinha recebido. Perdão dos seus muitos pecados. Jesus destaca isso. Muitos pecados. Foi o perdão que gerou a gratidão. E não o contrário. Lembra da dívida? A gente recebe o que nós não merecemos. Você quer receber o que você merece, vai ter que pagar a dívida. Perdão é você receber o que você não merece. E o verso 50 aí vai dizer que não foi essa generosidade, esse gesto da mulher, demonstrado pela mulher, que salvou a vida dela. Jesus destaca, não foi o seu gesto de generosidade, não foi o que você gastou de perfume, não foi o seu sacrifício. A sua fé te salvou, vá em paz. A fé é a demonstração cabal, a resposta da nossa alma ao Senhorio, aquele que nos conduz. E eu entendo, amados, que essa história divide, ou deveria dividir, ou nos fazer refletir de que lado nós estamos do acolhimento. Vamos ser sinceros hoje. Hoje nós somos parecidos mais com quem? Com quem somos parecidos? E a minha oração foi que a loucura dos gestos de gratidão ao Senhor Jesus possa aparecer na minha e na sua vida. E a pergunta para mim e para você é: que loucura nós estamos dispostos a fazer por causa de Jesus? Loucura entre aspas, vocês estão entendendo? Aquele gesto inusitado. A Bíblia dá muito valor ao que a palavra é dita, o louvor que você fala, aquilo que você expressa, aquilo que você confessa. Que essa semana você possa olhar para esse texto, voltar a ele e aprendermos com essa mulher que nós precisamos não só dizer que cremos mentalmente ou sabermos que nós temos uma relação com o Senhor Jesus, mas se você foi perdoado pelo Senhor Jesus, se você teve uma experiência de entrega com Ele, que você comece a responder nos seus atos diários, com expressões de gratidão ao que você recebeu. Essa mulher foi constrangida pelo amor de Jesus. Ela foi perdoada diretamente por Jesus. E isso suscitou nela gesto de gratidão diante de Jesus. Que a consciência do amor de Cristo nos faça adotarmos gestos que demonstrem o quanto sabemos do perdão que recebemos. E aqui vai uma outra questão. A quem você é grato na sua vida? Eu disse aqui do médico, Abdala, no início da minha mensagem. Você chegou até aqui com a ajuda de quem? Você já disse para essas pessoas o tanto de gratidão que você tem por elas? Você já fez gestos de gratidão a elas? Queria desafiar você, pelo menos uma pessoa, que essa semana você mande para ela. Pode ser aquela professora de matemática da sua sétima série que te passou numa prova que você sabe que você não merecia. Não sei. Pega o seu WhatsApp essa semana e mande uma mensagem de gratidão, um gesto de gratidão a esta pessoa. Talvez isso aqueça o seu coração de fazer isso diante de Jesus todos os dias. Qual foi o último pecado que você confessou e Jesus perdoou? Fez você pular de alegria ou não? Igreja do Senhor Jesus, que a gente volte ao primeiro amor da nossa gratidão diante da salvação recebida. Você sabe como foi o dia que você recebeu a salvação, como você se alegrou. Hoje estamos diante do amor de Cristo que nos constrange a demonstrarmos, a termos gestos de gratidão ao nosso Senhor Jesus e às pessoas que nos fizeram melhor. E eu queria desafiar você a ser mais ousado diante do Senhor e mais grato diante das pessoas. E eu queria que você curvasse a sua mente. E se um nome vem à sua cabeça, uma pessoa, não vá dormir hoje sem mandar uma mensagem de gratidão a essa pessoa. E se você não está encontrando ninguém, misericórdia, misericórdia. Você compreendeu a mensagem? Às vezes nós somos muito rápidos nos julgamentos e nas críticas. Essa mensagem ela surgiu porque se a gente não criar para nós e dizer para o nosso coração onde é que está o nosso tesouro, a gente vai ficar aprisionado apenas na nossa racionalidade de uma vida difícil. A gente precisa dizer para o nosso coração. Então, quando você expressa uma palavra, um gesto visível, você está dizendo para você mesmo, está dizendo para os seus filhos, você está dizendo para o universo que você reconhece, que você é grato ao Senhor Jesus por aquilo que Ele é para você. Que eu e você possamos ser mais abertos a fazermos isso. Em nome de Jesus.